Nesse momento a gente fala com Carlos Eduardo, citado em verso e prosa pelo Diego Souza anteriormente, parceiro de time na época do Grêmio de 2007. Estamos falando nesse momento agora com Carlos Eduardo. Tudo bem, Cadu? Boa noite.
Boa noite, boa noite. Tudo bem, graças a Deus, com você? Tudo na paz?
Tudo na paz, meu irmão. Muito obrigado por atender a Rádio Grenal. Carlos Eduardo, jogador de futebol aí, atendendo a Rádio Grenal. Muito obrigado. Estamos aí numa levada dos boleiros hoje. César Fabres, Lucas Arruda e eu, Espinosa. Obrigado, Cadu, por atender a Grenal. Como é que tá a vida aí, irmão?
É uma honra falar com vocês, com certeza.
Obrigado, prazer é nosso. Ô, querido César Fabres, dê as honras aí, por favor, faça as honras da casa.
Eu tenho um carinho imenso por esse cara aí, um cara fantástico, fora de série. Olha, eu só tenho elogios, e eu, toda vez que ele vai para algum clube, eu torço, e torço para esse clube de coração, porque é um cara do bem. Pessoas do bem merecem respeito. Faz tempo que eu não falo contigo, né? Tu era humilde, agora tu não é mais. Mas tudo bem, vida que segue.
Mesmo, nunca mudei.
Muito bom, muito bom. E aí, Cadu? E aí,
obrigado pelas palavras aí,
muito feliz. Que isso, cara, você merece. O Diego Souza lembrou de você com muito carinho naquele Grêmio de 2007, a parceria lá com o Tcheco, com você, com o Tuta, um momento muito especial na vida do Grêmio, especial na vida de quem vestiu a camisa do Grêmio naquela época, né? E pra você, como é que foi jogar com o Diego Souza, Carlos Eduardo?
O Diego, a gente dispensa comentários, um grande jogador, nos ajudou bastante naquele ano, né? Um jogador de muita qualidade, todo mundo conhece ele, uma pessoa também sensacional, sempre me dei bem com ele e sempre me ajudou também no começo da minha carreira, onde tudo começou, né? É um cara sensacional e com certeza ele vai ajudar muito o Grêmio esse ano aí quando começar o campeonato aí.
Perfeito, estamos conversando com Carlos Eduardo Marques, o popular Carlos Eduardo, né, natural de Ajuricaba, nascido em 87, dia 18 de julho, tá novinho aí, hein, Cadu? E aí, como é que tá, nossa, essa, como é que tá esse shape aí?
Hã? Passou dos 30, só a ladeira abaixo.
Não. Como é que tá esse shape, como é que você tem tratado aí, você teve algum histórico de lesão importante, como é que tá o Cadu hoje em 2020?
Olha, eu tive contrato com o coach até meio do ano passado, né? Uhum. Onde eu tive uma lesão muito grave, tive uma fratura no tornozelo. Uhum. E depois, no segundo semestre, não consegui arrumar clube. E agora tá um pouco difícil também, porque não tenho scout, né? Mas assim, tô recuperado, tô bem, tô fazendo meus treinos normais. E com certeza aí quero voltar a jogar e crescer de novo, né? Isso é o meu pensamento.
Perfeito, o Cadu tem passagens aí no Hoffenheim, da Alemanha, depois do Grêmio, claro, depois Rubin Kazan, Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória da Bahia, Paraná, Coritiba, como lembrou agora há pouco o Cadu, é um cartel legal, interessante, Fabrício.
Sempre chamou atenção, né? Sempre chamou atenção pelos clubes que passou. Eu lembro bem quando foi lá pro Flamengo, já contei a história aqui, que ele acabou me dando a informação que mudou bastante ali meu cenário nacional, e aí comecei a ser visto pela imprensa no Rio e São Paulo. E eu sempre torci muito por ele e certamente algum clube aí vai chamar ele. Agora, ô Cadu, o que você vem fazendo aí nesse coronavírus, aí, essa quarentena? E como é que vem sendo o contato com os jogadores que você fez amizade durante todos esses anos aí? Quem é que você mais conversa, você mais bate papo aí desses boleiros?
Olha, eu tô aqui na minha casa da praia, né? Tô com meus pais aqui, eu, meu pai e minha mãe também. Estamos na toca, né? Como eu tô dizendo meus amigos.
Tá todo mundo saudável aí, né, Cadu?
É, graças a Deus. Se cuidando, né? Isso é o mais importante.
É verdade, é.
Olha, eu tenho bastante contato com vários jogadores. Chicão, um cara que eu fiz amizade bastante. O Elias também. A gente tem um grupo da Sub-20 também do Grêmio na época. A gente conversa bastante com alguns jogadores que estão ali. Tanto o Lucas Leiva, o Cássio também tá. Então, o pessoal ali do Grêmio ali tem bastante, mais a meninada ali que cresceu comigo, né? Alguns jogaram, então a gente mantém a amizade nos grupos de futebol ali. Patrício também conversa bastante, então as pessoas que eu converso mais.
O Patrício que hoje é auxiliar do Bolívar?
Isso.
Isso.
Tá aí,
isso.
Não, Vamos arranjar lá o Vila Nova pra ti. Ô Bolívar, que tá sempre nos escutando.
Hoje até contato com ele já.
Aí, então, que mora.
Vou mandar um recado. Sábado o Bolívar esteve no ar aqui comigo, já vou falar pro Bolívar aqui. Bela escolha.
Vamos nesse dia ainda. Primeira mão na Grenal, hein?
Tem que chamar os amigos pra ajudar.
Claro. Primeira mão da Rádio Grenal, ó. Grenal fura-fura, como diz o Rec. Carlos Eduardo está encaminhado com o Vila Nova.
Agora, olha pode falar.
Não tem nada certo, só comentei com ele, né? Tinha uma possibilidade.
Mas já é o início, né?
Eles aprovaram meu nome até como presidente, acho que tá na mão do presidente.
Olha aí. Pô, não tá, se isso aí não tá encaminhado, não sei mais nada. Passa o corona de uma vez pro Cadu vestir a camisa do Vila Nova, pô.
Quero voltar a jogar, pá, não aguento mais, nossa senhora.
Só imagino. Olha o Ariel Rocha mandou aqui, que é a audiência da Grenal. Fala pro Cadu aí, mandar um abraço pro pessoal de Itapema, diz que a galera tá com saudade dele no futevôlei. É o Garçom Negrão.
Ah, manda um abraço pra ele. Meus pais estão morando em Itapema, na verdade, né? Já faz um ano e meio.
Legal.
Que eles mudaram pra Itapema. E esse é meu projeto também, né? Subir, ficar com eles, perto deles, porque fiquei um bom tempo longe deles, né? Então, quero curtir o máximo minha família aí.
O Carlos Eduardo, a gente estava falando anteriormente, até antes de alinhar com você, para você entrar no ar aqui conosco na Grenal ao vivo, agora às 20 horas mais 11 minutos, o jogador Carlos Eduardo, aquele mesmo do Grêmio de 2007, aí, com passagens em diversos clubes. Falávamos da sua passagem no Rubim Kazan, era o ano de 2010 e você foi lá para o Rubim Kazan, 20 milhões de euros a transação, e aí você acabou atuando por lá. Como é que foi a sua vida lá no Rubim Kazan? O que você tem de positivo para lembrar? Sabe, você tem uma lesão muito grave lá no joelho, mas o que você traz de positivo de lá? O que você lembra de lá?
O que eu lembro, os caras estavam tão empolgados com a minha contratação na época, que eu não fiz nenhum exame, cara. Isso tem uma lembrança, assim, eu acho, e eu tinha já esse problema no meu joelho, e fui para lá e não fizeram nenhum exame, então isso deu certo, é uma coisa que deu certo. Mas a Rússia, todo mundo sabe que é um país diferente, país no inverno é muito rigoroso, né, e 3 horas da tarde, 3 horas e meia da tarde já é noite, e tive uma lesão muito séria quando cheguei lá, né, foi em 2011 tinha uma lesão, tive uma lesão no tendão patelar, onde se rompeu, né, partido com o do Ronaldo.
Sim, é uma lesão bem, bem, bem grave.
Daí eu fiquei um ano fazendo, não fiz cirurgia, não fiz nada. Daí eu ficava 6 meses na Alemanha fazendo tratamento com um médico lá do Bayern de Munique, onde o médico falava que não precisava fazer cirurgia, nada, que o tendão ia recuperar, entendeu?
Tratamento convencional, né?
Isso. Daí, beleza, daí eu continuei fazendo tratamento e tal, voltava pra pré-temporada com o Rubim Kazan, eu sentia dor de novo. Depois, se passou um ano, daí eu, não melhoro, né, não evolui minha lesão. Daí eu vim fazer um diagnóstico aqui no Brasil, onde o Clube Russo me liberou. Eu fiz com... É Rabelo ou Rabaldo, que era do Inter?
Rabelo? O Rabelo. Paulo Rabelo.
O Rabelo e o Márcio Bolzoni. Na época, eles têm uma clínica juntos, tinham, né?
Se for do Inter, é o Rabelo.
Os dois trabalhavam junto, né?
Eles tinham uma... Eles eram sócios de uma clínica, se eu não me engano, não é?
Isso.
É isso aí.
É ali na Plotada, eu acho.
Isso.
Daí, primeiro diagnóstico dele...
Não é merchan.
Senão vai ter que pagar a caixinha.
Porque...
Eu já tô devendo, por isso, eu tô preocupado.
Porque eu já tinha... Só interrompendo o Cadu um pouquinho, depois eu tenho um bastidor pra trazer sobre essas histórias aí, das parcerias, dos médicos aí. Boa. Tem jogador do Grêmio que operou com jogador do Inter e jogador do Inter que operou com o médico do Grêmio. Isso não é tão incomum. Aí o Cadu é um exemplo. E aí, Cadu, segue pra gente, por favor.
Daí o diagnóstico deles foram... O primeiro diagnóstico foi... fazer cirurgia porque eu tava bem desgastado e tava num nível muito, poderia chorar a qualquer hora, a qualquer momento. Daí o Machado, que era o empresário, ligou pro presidente do Rubim Kazan, pedindo a liberação para fazer a cirurgia aqui, porque eu fiquei um ano parado e não melhorei, entendeu? Então foi um ano perdido, na verdade.
É complicado, né? Então, na verdade, o diagnóstico do médico do Bayern não foi, não, errou, né, Cadu?
Com certeza. Eles falaram que eu ia voltar normalmente, só que não melhorou. Só que eu fiquei um ano sem... Poderia ter voltado bem antes de jogar, né? Na verdade. Daí eu fiz cirurgia com os médicos, o Márcio Bozzuoni e o Rabelo. E fiz tratamento de 4 meses no Grêmio, onde ali com o Henrique Valente, me ajudou bastante ali na recuperação.
Uhum.
Depois voltei para a Rússia e continuei jogando ao normal.
Vocês percebem que um diagnóstico errado pode tirar de giro aí, o cara perde, perdeu a temporada toda. Então, também a Europa não é 100% perfeita também, né?
Praticamente foi 1 ano e meio, na verdade,
tá
né?
Tá louco, cara, isso não existe.
É um bom tempo sem jogar. Daí isso me prejudicou bastante, perdi um pouco... porque perde, né?
Perde tudo, né, Cadu? Perde massa magra, perde força, perde segurança, você acaba compensando na outra perna, né? A segurança que você não tem na outra, e assim vai, né?
Depois disso começa a vir as lesões musculares, né?
Claro.
Porque isso me atrapalhou bastante, as lesões, na verdade, a minha carreira. E infelizmente aqui também no coxa daí tive uma mais forte ainda, que foi a fratura no tornozelo, né? Que hoje eu tô com 2 parafusos.
Pois é. O Cadu fez, pra quem não lembra, o Cadu fez o gol da Copa do Brasil 2013 em Belo Horizonte contra o Cruzeiro. Salvou o Mengão, né? Tava perdendo por 2-0, aí aos 40 do segundo ele foi lá e fez o gol. Depois o Elias fez o gol do título no Maraca.
No finalzinho, né?
Isso.
Acabando o jogo.
Camisa 10 da seleção, Cadu. Boas lembranças dessa época aí. O que você tem pra trazer pra gente sobre essa época?
Cara, com certeza, eu peguei a primeira convocação foi com o Dunga, né, quando eu tava no Hoffenheim da Alemanha, tava num nível muito alto, tava sendo um dos melhores da Bundesliga, esse momento ali foi incrível pra mim, né, porque é uma honra estar na seleção brasileira, todo jogador sonha em estar, e eu tive essa oportunidade, claro que poderia... bati na porta, né, na trave para ir para a Copa, fiquei entre os suplentes de 2010.
Uhum.
E aquele momento ali foi sensacional, tudo ali que eu vivi ali na Alemanha, um país maravilhoso, onde se fosse hoje escolher um país para morar, com certeza seria a Alemanha. E ali foi tudo, o treinador também que me contratou me ajudou bastante, ele veio ver 14 jogos meus no Brasil antes de me contratar. Daí depois do jogo contra a final contra o Juventude lá no
como é o no Alfredo Jacone, no Alfredo, né? Jacone, isso, em Caxias.
No Jacone eu fiz 2 gols, ele falou é ele mesmo.
Depois de 14, né? Não, então tá, se convenceu bem, né?
Ele não tava tão convencido de me contratar, então depois desse jogo aí ele eu quero ele e tal, e deu tudo certo. Ele me ajudou bastante, né? Hoje ele acho que é o manager da Red Bull, Ralf Rangnick.
Trabalha.
Um cara sensacional. Tá ajudando bastante. Ele é um manager de todos os Red Bulls, eu acho, do mundo. Entendeu?
Perfeito, perfeito. Lucas Arruda pergunta aí pro Carlos Eduardo, ex-atacante do Grêmio, conversando conosco ao vivo na Rádio Grenal.
Primeiramente, boa noite agora de forma oficial junto da audiência, Carlos Eduardo, é um prazer falar com um amigo. E em relação à Alemanha, né, a gente falava aqui há pouco, antes de você entrar no ar, sobre a sua importância na história do Hoffenheim, quando você chegou lá na segunda divisão, botou o time na elite, fez uma campanha, eu lembro até hoje, espetacular, que chamava atenção, Hoffenheim líder da Bundesliga com tantas outras equipes com maior investimento e maior história. Você se sente importante na história do Hoffenheim, tem um carinho da torcida ainda, depois de você abrir uma porta, digamos assim, para que o time crescesse com grandes nomes do futebol mundial passando por lá?
Olha, o Hoffenheim foi a melhor escolha da minha vida. Eu sei que na época algumas pessoas estavam... Ah, mas tu vai pro Hoffenheim, segunda divisão, ninguém tinha ouvido falar desse clube, né? Só que eu acreditei no projeto do Dietmar Hoke, até teve um protesto contra ele agora, recentemente, na Bundesliga, né?
Sim.
E ele fez um planejamento sensacional. Contratou uns 2 africanos, depois chegou o Luiz Gustavo, volante também. E o time ali, ele investiu bastante, a gente cresceu muito na segunda divisão. E daí a gente subiu para a primeira, ficamos 6 meses, na verdade, né? 6 meses liderando o campeonato alemão, e o nosso time estava muito encaixado, tinha jogadores de muita qualidade, jogadores jovens de altíssima qualidade, e estava difícil de bater nós. Até algum jogador, agora Felipe Santana, estava falando comigo esses dias, jogou no Borussia Dortmund, né?
Sim.
Ele lembrou do nosso time, o time de vocês era sensacional, era eu aberto, era outro aberto, uma correria total, né? Todo mundo querendo crescer na vida. E, pô, o Hoffenheim foi tudo, foi onde tudo começou pra mim. Então, hoje eu tenho um carinho de todos. É, alguns jogadores, alguns brasileiros que vão lá hoje, estão lá, estavam lá, sempre falam que é, vai numa sala de fisioterapia e tem camisa minha, tem foto minha. Então, isso é gratificante, né?
Bacana, são momentos aí pra levar sempre guardado, né, na memória. E ainda, Ruda?
Não, agora, em relação a essa negociação com o Hoffenheim, mais cedo, Carlos Eduardo, o Diego Souza confidenciou aqui na Rádio Grenal que as escolhas que você teve junto com o seu empresário, né, de mudar o destino da carreira, não ir para Portugal, ir para Alemanha, influenciou na saída do Diego Souza também do Grêmio. Como é que foi essa situação aí envolvendo o Benfica, o Grêmio e também o Hoffenheim?
Ah, eu lembro que os titulares estavam jogando a Libertadores, daí alguns jogavam um brasileiro, né, o time B, na época. E nós estávamos no Rio de Janeiro e estava se concretizando duas propostas. Tinha duas propostas, do Benfica e uma do Hoffenheim. Daí eu estava no quarto, daí o Machado, meu verdadeiro, me ligou. Falei com ele, ele falou assim: Carlos, tem dessas duas possibilidades. Daí eu falei, vê para mim quem me quer mais. Qual clube que me quer mais, entendeu? Daí o Machado falou: não, quem te quer de verdade é o treinador, que é o do Hoffenheim. Daí eu falei, então que eu vou ir pro lugar que me querem, entendeu? De verdade.
Uhum.
E na época eu acho que o Benfica ia dar o Marcel e o Diego Souza pro Grêmio na época, e mais um dinheiro.
Ah, era
5 milhões de euros, mais o Marcel e o Diego Souza.
O centroavante Marcel, que jogou no Grêmio.
Isso.
Uhum. Isso. E aí, claro, deu que você foi para a Alemanha e aí, como relatou, o Diego Souza acabou saindo.
Mas na época o Paulo Doni me ligou umas duas, três vezes, presidente, né?
Presidente Paulo Doni, que não tá me atendendo, viu? Tô tentando falar com ele há uma semana já que ele prometeu e não atende.
O Paulo Doni me ligou as duas, três vezes.
Liga pra ele pra mim depois, tá? Faz favor.
ele me ligou duas, três vezes falando assim: tu quer ir mesmo pra esse clube? Eu falei: quero. Tipo, uma pressão, assim, depois o Mano Menezes também, que me ajudou muito na minha carreira, no começo, tudo. É, conversou comigo se eu queria mesmo isso. Daí eu falei: não, quero ir. E foi uma escolha sensacional pra mim. Foi uma... Como eu falei, poderia chegar no Benfica. O Benfica tem muitos jogadores, né?
Uhum.
A gente sabe que é um time grande em Portugal, e talvez se eu fosse para lá eu não ia ter muita oportunidade de jogar. E como eu fui para a Alemanha, já cheguei jogando. Então isso foi maravilhoso. Eu cresci muito na Alemanha, aprendi muito na segunda divisão também, que é bastante pegado, né? É um gauchão, como a gente diz.
Uhum.
Então cheguei na Bundesliga, na primeira divisão, bem, e só subi.
Estamos conversando com Carlos Eduardo, atacante, ex-atacante do Grêmio, aquele mesmo de 2007. César Fabres, Lucas Arruda e o Pedro Espinosa, você falou no Mano Menezes. Quais treinadores você lembra aí que fizeram diferença para você? Quem você se aproximou mais? Quem te deu mais força? De quem você gostou mais de trabalhar, o Carlos Eduardo?
Cara, eu, primeiramente, o Mano, né? Por tudo que ele me fez crescer no Grêmio, me ajudou bastante. Depois o Ralf Hönig, que é do alemão, e esse cara aí também me ajudou muito. A primeira camiseta da seleção brasileira eu fui e dei para ele, pro treinador do Hoffenheim, na época, o Ralf Hönig. Ele me ajudou bastante. Mas tenho lembrança de vários treinadores bons aí. Eu trabalhei com o Roger também, um cara que é muito inteligente, um cara que tem um nível muito alto de trabalho, de treinamento. E com certeza esse cara aí tem um futuro brilhante pela frente.
Perfeito, perfeito. Carlos Eduardo, ex-atacante do Grêmio, conversando aí sobre a sua vivência, sobre a sua carreira, sobre a sua história. Vem cá, quando é que você vem aqui presencialmente? Passando o corona, tá combinado ou não?
Bora, só me chamar que eu vou.
Será
uma honra, com certeza.
Olha aí, ó.
Já te convidei duas vezes.
Tá, mas eu não podia de repente, Fabris. Tá, mas agora ele tá dizendo que vem, tá, então combinado. Passando o corona, você vem presencialmente, Cadu, pode ser?
Com certeza.
Maravilha, sim, maravilha. Muito obrigado, Carlos Eduardo.
Valeu, Mano.
Por atender a Rádio Grenal. Saúde para sua família, né? E para você também nessas épocas de corona. Boa, sempre recuperação. Que você consiga aí ficar 100% na forma física para voltar a prestar o seu futebol para grandes clubes. Obrigado, Cadu.
Obrigado a você. Um grande abraço. Se cuida, né? Abraço.